A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que marcou o encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Velocidade, edição 519. É, posso ter parecido um pouco desanimado, mas muito animado, como sempre, de estar nessa edição mais uma vez com vocês. Meu nome é Thiago Santa Rosa e estamos aqui, o grupo do Café com Velocidade, reunidos para falar sobre automobilismo da melhor forma possível. Essa edição vai ser um tanto quanto especial, já que tivemos um final de semana um pouco mais tranquilo nas categorias que falamos nesse programa. Então vamos passar a fazer um programa diferente, um programa explorando mais alguns assuntos. É claro, sem deixar a essência do Café com Velocidade para trás. E para me ajudar nesse programa, eu tenho a ajuda deles, meus companheiros de bancada. Para começar, Bárbara Franzin, que está de volta aí ao programa depois de longo e tenebroso inverno, mas nem tanto. Seja muito bem-vindo, Bárbara Franzin. Aí, fala alguma coisa para os nossos ouvintes. Por que que você esteve fora do programa passado?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Rosa, amigos da bancada. Estou de volta, sim! Animada de estar aqui de novo, para a gente debater bastante, falar de automobilismo. E eu estive ausente na semana passada porque eu não consegui assistir todas as corridas do final de semana. O trabalho também estava bem difícil porque, enfim, tinha muita coisa para fazer, então eu não consegui me dedicar como eu gosto, assim, geralmente, né, de estar sempre por dentro das categorias e dos assuntos para a gente discutir aqui no café. Então, fiquei de fora. As corridas, algumas ainda estão pendentes, gente, mas eu vou me atualizando aí conforme der. E hoje que a gente vai falar de corrida clássica, a gente vai falar um pouquinho de automobilismo em geral, pois, como você disse, é uma semana mais tranquila, então dá para participar, dá para conversar, debater e trocar opiniões, que é o que a gente gosta de fazer aqui.
Exatamente, minha querida Bárbara Franzin, que está de volta aí, uma dos membros originais do Café com Velocidade. No caso, quem está faltando dos originais é Thiago Raposo, que ainda está aí meio ocupado, atarefado com outras atividades. Quem sabe ele aparece até o final dessa edição. Sempre uma caixinha de surpresas em se tratando de Thiago Raposo. Eu estou aqui, por sinal, tentando substituir ele da melhor maneira possível na apresentação, mas quem sempre está aqui é Diogo Gomes, meu parceiro da edição 518. Tratamos de muita coisa semana passada, Diogo. Essa semana também vamos tratar de bastante coisa e você está aqui presente, fazendo a sua vez, o nosso membro mais jovem da bancada. Seja muito bem-vindo, Gomes.
Esse é só um detalhe. Obrigado, Santa Rosa. Obrigado. Prazer falar com você, com os amigos da bancada e para todo esse público do Café com a Velocidade. É como a Bárbara falou, né? Um programa todo especial. É bom ter esse tipo de programa de vez em quando para a gente dar uma refletida sobre uma série de campos. Já parabenizo o Fábio Campos por ter trazido ideias e, enfim, alguns pontos diferentes para serem discutidos. E acho que isso dá uma diferenciada, né, importante em pontos específicos. E para o final de semana como esse, que nós tivemos corridas importantes, sim, Le Mans. Eu sei que muita gente esqueceu, mas o meu querido ETM também correu esse final de semana, apesar de nem eu ter assistido ao vivo, mas enfim, deixamos alguns pontos importantes aí para discutir, além, claro, né, da corrida clássica, que foi definida no programa passado, África do Sul, 1993.
Exatamente, Diogo, até explicando para você, querido ouvinte, e até para os apoiadores também, que escolhem as corridas que vão participar ou que participam desse quadro Corridas Clássicas, nós colocamos a corrida da África do Sul, devido a problemas na nossa agenda, pois era a corrida que foi ou ficou na segunda posição numa votação anterior de corridas numa etapa, que agora eu não vou lembrar qual, mas Diogo Gomes, que é uma máquina fotográfica para lembrar de dados e informações do programa, vai lembrar com certeza. Mentira, ele também não está aqui apontando com a cabeça falando, não, não lembro. Mas numa dessas edições passadas nós tratamos de uma corrida específica e pedimos várias alternativas e surgiu essa da África do Sul. Então colocamos a da África do Sul como a prova para ser falada nessa corrida clássica. Diogo Gomes me lembrou agora que é a Rússia, ele mandou aqui, soprou no meu ouvido. E também tivemos muitas coisas aqui nos bastidores sendo discutidas, muita coisa para acalorar esse programa. E ele, Fábio Campos, vai trazer um pouco daquilo que nós falaremos nessa edição 519, não é isso, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Tava com saudade? Você que não veio semana passada, tava esperando participar da edição. Como que tá aí a sua vontade de mostrar seus conhecimentos para esta edição?
Grande abraço para você, Rosa. Grande abraço para os nossos ouvintes. É um prazer voltar aqui à bancada, da qual eu não saí na semana passada, né? Não fui eu que deixei de participar do programa passado. Foi o programa passado que deixou de participar de mim, né? Porque a semana passada foi repleta de problemas técnicos, de gravação, de datas. Eu não sei, eu acho que o programa deve ter sido gravado numa madrugada de quinta para sexta, se bobear. Não sei porque eu não participei, mas para o ouvinte entender, a gente recebeu mensagens nesse sentido, né? De ouvintes. Não é que pedindo explicações, mas que notaram, perceberam, e é ótimo que o ouvinte se manifeste nessa hora, porque foi uma semana cheia de problemas mais técnicos do que pessoais de cada um, né? Foi difícil de gravar, e coincidentemente aconteceu de ser uma semana com o maior número de corridas, né? Que foi a semana que todas as categorias do Café com Velocidade tiveram na pista no final de semana. Se isso não é inédito, isso é quase inédito. Isso é uma coisa muito rara de acontecer, né? Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula E, MotoGP, Stock Car. Aliás, é um absurdo isso acontecer, né? Isso não poderia ter acontecido. Ninguém consultou o Café nesse momento, mas esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. Aí você me pergunta da motivação, né? da vontade, e aí eu te respondo da seguinte maneira, o Thiago Rosa. Eu prefiro muito mais programas como o que a gente vai fazer hoje do que programas em que a gente tem que ficar contando no relógio todas as corridas que a gente vai falar. A gente discute aqui sempre a questão da motivação, né? A gente sempre aponta essa questão, essa análise que sempre envolve o automobilismo, de motivação de piloto, motivação de equipe, motivação disso e daquilo, mas não tem motivação melhor que a gente possa falar do que a nossa. E eu posso falar que a minha motivação para fazer esse tipo de programa que a gente vai fazer hoje, cujo resultado eu não sei qual vai ser, porque o ouvinte pode saber que essa abertura está sendo de fato gravada antes do programa começar, não é aquele estilo de grava o programa e depois a abertura, não, nós não sabemos o que vai dar aqui hoje, mas fica já até aberto para o ouvinte, talvez as considerações da edição anterior, esse bloco que a gente tem, né, considerações da edição anterior, na semana que vem, seja uma ótima luz para a gente saber se o que a gente vai fazer hoje deu certo ou não deu certo. Eu prefiro muito mais, confesso, não sei nem se devia estar falando isso, mas eu prefiro muito mais edições como a de hoje do que as edições corriqueiras. Vamos tentar fazer alguma coisa mais reflexiva, mais abrangente, ao invés de ficar analisando corrida, 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 que eu acho que a gente já pode dar um passo além disso. Então, tomara que o ouvinte goste, tomara que a gente goste, tomara que essa edição seja uma compensação dos problemas da semana passada, né?
Sem sombra de dúvida, Fábio Campos, aliás, eu tenho que aqui mencionar, a gente vai fazer a seguir já o bloco de considerações do programa passado, mas eu já tenho que mencionar aqui alguns muito obrigados aos ouvintes que mandaram as suas críticas, claro, as suas sugestões, mas também alguns feedbacks em agradecimento ao que foi feito no programa anterior. Eles compreenderam a nossa dificuldade, foi algo que eu posso dizer, algo que nunca aconteceu na história do Café com Velocidade, problemas com todos os integrantes ao mesmo tempo, ou de ordem técnica, ou de ordem de agenda, enfim, que dificultaram bastante a gravação, e mesmo assim conseguimos fazer um programa aceitável, com a qualidade e a marca do Café com Velocidade. Aliás, qualidade que está em voga, né? Essa discussão a respeito de qualidade e cobertura jornalística sobre automobilismo. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, talvez entraremos a seguir. E já vou passar uma vinheta básica, né, Bárbara Franzin? Antes da vinheta, eu lembrando aqui, a gente tem que comentar uma coisa nessa abertura, que é o nosso programa de apoiadores, como sempre, apoia.se/cafécomvelocidade. Lá você tem todos os detalhes, todas as metas que o programa tem para conseguir o programa ser cada vez melhor. Desculpe a redundância sobre o termo programa, mas é isso, né? O Café com Velocidade não é só apenas um episódio de podcast divulgado na internet. Ele é mais do que isso. Ele é uma plataforma de comunicação para os amantes do automobilismo e que tem que trazer um retorno para esses amantes que investem um pouco do seu dinheiro e em qualquer quantia para uma melhor discussão, para um melhor debate, seja na parte técnica, seja na parte de entrevistas, enfim. Num contexto geral, o seu apoio é que faz o programa, de todas as formas, inclusive com essa quantia que recebemos mensalmente de vários dos nossos amigos, né, Franzin?
É verdade, né? Eu fico muito feliz de falar que vários apoiadores já são nossos amigos. E também tem pessoas que não nos apoiam, mas também são amigos. Então, a gente fala que é muito aberto mesmo, né? Para quem pode colaborar, tem ali uma graninha sobrando. A gente sabe que tá difícil, né? O país não tá num momento favorável. Mas é sempre agradecer, porque tem muita coisa que não vai ao ar, né? Então as pessoas baixam o programa e escutam às 3 horas, que já é um período teoricamente longo, que a gente pode dizer, né? Então a gente já se dedica 3 horas, mas tem muitas coisas que acontecem nos bastidores. A gente conversa, assim, bastante sobre o programa ao longo da semana. Tem várias partes técnicas que a gente tem que cuidar. Então é teoricamente um trabalho mesmo, né? Que a gente cuida com carinho, a gente se dedica. Então pra gente ter esse retorno, é super bacana, porque a gente consegue se profissionalizar ainda mais e a gente fica super feliz das pessoas que apoiam realmente o Café com Velocidade, que a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam do programa, mas tem gente que investe porque gosta, escuta, quer dar esse retorno pra gente. A gente fica muito feliz e só tem que agradecer mesmo, porque faz muita diferença pra gente, de verdade. Então, obrigado pra todo mundo.
A Bárbara falou uma coisa interessante do reconhecimento, e olha que coisa, não sei nem se vocês vão se lembrar, mas tem 2 ouvintes aqui, tem 3, aliás, eu quero fazer um agradecimento especial para eles. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas na última edição que eu participei, no meu último comentário no programa, eu disse que eu queria fazer, eu passei o meu Twitter e falei assim: eu quero ver quem chegou aqui até o final das 3 horas do programa e vai me adicionar no Twitter. Vocês acreditam que teve 2 ouvintes, inclusive, que merecem ter o nome citado aqui, porque não só fizeram isso, como ainda escreveram para mim no Twitter: olha aqui, eu tava ouvindo até o final, sim, né? Que são o Matheus Ferreira e o Gabriel Maganha. Então vale a pena citar o nome deles. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiz uma brincadeira, né? E eles se manifestaram. E também mandar um abraço também para um e-mail que eu vi aqui nos nossos bastidores há uma semana atrás, da Laura Andrade, se eu não estiver falando o nome dela errado, que eu estou fazendo de cabeça aqui. Ela mandou um link para a gente, perguntando até, falando sobre essa questão de transmissões internacionais. Enfim, já foi para programas anteriores. E ela mandou um link muito legal, de um texto do Mark Hughes, para a gente ler. Então, esses 3 ouvintes merecem ter os seus nomes citados aqui, lembrados. E muito obrigado pela audiência, que, como a Bárbara falou, dá uma força muito, muito, muito legal para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente tenta fazer aqui, né?
Aliás, Fábio Campos, sua memória, como de costume, perfeita, né? Você lembrou, o e-mail da Laura Andrade foi mandado no dia 4 de junho e tá aí, né? Deixado o seu recadinho pra ela. Fábio Campos, que não gosta quando eu coloco as coisas no diminutivo, eu acabei de falar recadinho, então ele vai marcar isso pra vida toda. Mas mas a Laura... A Laura com certeza vai ficar feliz em ter o seu nome relembrado mais uma vez, né?
É, e, E deixa eu só falar uma coisa aqui também. Se, claro. Eu gostaria de dizer pro ouvinte, já que os ouvintes estão nos dando uma honra tão grande de ouvir não só o começo, mas o meio e o fim do programa, se a gente não tocar no assunto por questões de pauta e roteiro, da transmissão, do que aconteceu na transmissão de Le Mans, eu vou falar na minha consideração final. Eu não vou resistir, porque eu sou rebelde, apesar de eu ter perdido aqui a votação de bastidores sobre se esse assunto deveria ou não vir ao programa. Então respeitarei a decisão dos colegas, mas se a gente não conseguir abordar por questões, repito, de muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, eu, na minha consideração final, eu não vou resistir, eu tenho que falar sobre o que aconteceu na transmissão, já que é o assunto até que a Laura abordou, né, das transmissões internacionais, ela esbarrou nesse assunto no e-mail dela. Eu vou falar da transmissão nacional das 24 horas de Le Mans, eu não vou resistir, e eu volto a tocar nesse assunto mais pra frente. Agora eu vou deixar o Rosa começar o programa.
Muito obrigado, Fábio Campos. Inclusive, você... Na verdade, não é que não ganhou uma votação. Essa não foi para votação, esse tema. Mas não tem problema. A gente vai...
Ou seja, pior ainda, ouvinte. Eu tentei colocar um tema que não foi sequer para votação. Essa é a minha moral, ouvinte, para você ficar sabendo.
Mas a gente vai, com certeza, colocar esse ponto para você dar a sua opinião, Fábio Campos, já que ela é tão importante nesse momento, falando sobre qualidade, transmissão, tudo mais, até para dar uma resposta também para a Laura, que mandou o e-mail anteriormente. Então vamos lá, vamos passar a primeira vinheta e começar com as considerações do programa passado, que, olha, tivemos e-mails grandes aqui, mas que, claro, vão ser lidos, porque o público merece. Começando aqui com o bloco das considerações, meus caros amigos de programa, com Anderson Tavares, um xará aí do esposo, podemos dizer assim, se Babi me permitir, claro que ela vai falar marido, né, mas tudo bem, xará de nome do marido de Bárbara Franzin, que mandou um e-mail bem grande falando das categorias que assiste e tudo mais. Olha só, que legal. Ouçam. Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Tavares e moro nos Estados Unidos. Acompanho o café desde quando cheguei aqui. E gosto muito do podcast, considero o melhor sobre automobilismo. É que só ficou faltando informação de quando você chegou aí, Anderson, pra gente saber desde quando você acompanha o podcast. Manda pra gente que fazemos questão de colocar isso numa próxima edição para ficar com a informação completa. Nunca escrevi para vocês, pois tenho uma certa vergonha, mas neste ano passei a acompanhar muitas categorias. E aí ele menciona, Raposo é o culpado, pois vive falando que devemos colocar sempre mais uma categoria para acompanharmos, pois aqui nos Estados Unidos é muito fácil acompanhar, pois quase todas as categorias que existem passam na TV e sempre gravo elas e assisto no decorrer da semana. Só assisto a NASCAR ao vivo, a NASCAR Cup, que no caso é a Monster Energy NASCAR Cup Series, e a Indy quando não conflita com a NASCAR. O resto, só gravado. Desde quando cheguei aqui, ele acompanha mais de perto a NASCAR com todas as suas divisões, além de gostar muito da Indy e da Fórmula 1. E ele só torce para uma única pessoa no automobilismo, que é o Jimmy Johnson. No resto das categorias, ele acompanha por paixão e não torce para ninguém. Só torce para corridas boas. E ele mandou a lista de categorias. É impressionante. Fábio Campos, ouça. Eu acho que ele acompanha mais categorias que você, hein? Vamos ver.
Isso não é difícil.
Mas vamos
mais
ver.
Mais que eu, certeza.
Diogo Gomes também vai contar, porque eu acho que bate com o Diogo Gomes. Vamos ver. Não, Diogo não. Monster Energy NASCAR Cup Series, Xfinity Series, Camp World, KN Pro East, KN Pro West, ARCA, Stock Car, DTM, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula E, Indy Cars, Indy Lights, WEC, o INSA, o Blank Pen GT, Pirelli World Challenge, a Supercars da Austrália, WTCC, BTCC, MotoGP, o FIA Rallycross, que é o WRX, o Global Rallycross, nas duas versões, tanto a categoria principal quanto a Light, a Copa Truck, a Fórmula Truck, que ele, a Copa Truck ele deve ter começado recentemente, o Speed Super Trucks, que ele até menciona a categoria do Rob Gordon, o Red Bull Air Racing e o Rally Dakar. É bom, o bom que é mais, nosso ouvinte tá afiado aí. E ainda, ele coloca assim, espero colocar mais alguns na lista. Aqui passa cada coisa bizarra na TV, outro dia estava passando na NBC Esportes, corrida de aviões lado a lado como se fosse carro, um passando tirando tinta do outro, lá no deserto de Nevada. Os caras são muito loucos. E aí ele encerra falando, além das corridas na Terra, toda semana, aquela que o Tony Stewart corria, além de corrida de barco, tudo que vocês imaginem passa aqui. Então, Anderson, tá aí o seu e-mail lido. Muito obrigado por ter mandado essa mensagem pela primeira vez. E é muito bom essa lista de categorias aqui, muita coisa você acompanha. Valeu mesmo e nós vamos passar a mensagem, nem vamos passar a mensagem, que Thiago Raposo ele vai ouvir esse programa, que ele gosta de ouvir o programa e já deve estar pensando, nossa, esse é um cara que eu gostei de ver, apaixonado por automobilismo e apaixonado por assistir e acompanhar automobilismo, né? Bem legal. Alguém quer comentar alguma coisa?
Se não, parabéns, Anderson. muito bom, gostei. Tem algumas categorias interessantes aí, algumas eu não acompanho, confesso, mas eu queria destacar principalmente Indy Lights, até a gente vai falar dela mais pra frente num outro e-mail, né, então nem vou comentar agora, mas é principalmente pelo grupo da NASCAR ali, né, por estar nos Estados Unidos, acho que fica muito fácil acompanhar esse grupo da NASCAR, não só as duas ou três categorias principais, como eu queira chamar, mas as K&N, que são bem regionais, trazem bem a molecada, eu gosto de assistir também. É, são corridas curtinhas, não dá muito trabalho pra assistir não, e parece, traz alguns nomes interessantes que a gente vê depois crescendo na categoria, então é legal e parabéns pra ele.
Então vamos passar aqui agora já pra e-mails de pessoas tradicionais aqui no programa, de ouvintes tradicionais aqui do programa, no caso o Leandro JF, que manda a seguinte mensagem. Parabéns ao Rosa e ao Diogo que seguraram as pontas e mandaram muito bem no programa. Mesmo assim, senti uma sensação ruim ouvindo, pois tivemos 7 corridas interessantes e somente a opinião dos dois, muito embasadas por sinal, que não foram suficientes para saciar, no caso do Leandro, o desejo de grandes discussões. Sugiro que, se por acaso isso acontecer novamente, chamem mais pessoas para participar. Afinal, os apoiadores querem ver o programa cada dia melhor. Primeiro eu vou responder diretamente ao Leandro. Eu acho que ele está completamente certo e eu também senti assim, uma dificuldade muito grande durante o programa de evoluir em alguns assuntos com o Diogo, porque se é o nosso diálogo vai para uma mesma linha, é natural que a gente não consiga reverter a discussão em outros pontos de vista, porque não tem uma outra opinião para completar a edição. Então, sim, essa dificuldade, Leandro, foi sentida pelos debatedores também, mas eu venho de novo frisar que foi algo fora do comum, inclusive até para chamar outras pessoas. Então, num passado recente, nós já programamos alguns programas, inclusive com você mesmo, o Fábio Campos deve lembrar, e o Eilor, fizemos uma edição quando a Bárbara e o Raposo não participaram, então tivemos um tempo, selecionamos os assuntos e aí conseguimos chamar vocês para interagir conosco aqui e ficou bem legal o programa, só que dessa vez infelizmente fugiu um pouco desse controle. Eu peço desculpas quanto a isso, agradeço suas palavras elogiando o programa, mas também peço desculpas enquanto membro dessa bancada por conta dessa falha e espero que isso nunca mais aconteça de novo. Alguma coisa também para comentar a respeito? Ou posso passar para o e-mail seguinte?
Não, eu posso até falar e eu vou te ajudar, tá? A ler os e-mails, ó, coisa no ar, né? Que a gente acaba não combinando. Pra você poupar a sua voz de apresentador no dia de hoje.
Muito obrigado.
Mas, realmente, são coisas que às vezes fogem, né, do nosso controle. Então, todo mundo acabou aí com alguns imprevistos, a parte técnica também deixou a gente na mão. Mas foi o que eu falei no início do programa, sabe? Que por causa de vocês que escutam toda semana, a gente não desistiu de fazer esse programa. É, eu tenho certeza que se a gente não tivesse um feedback tão legal da galera, talvez a gente tivesse pulado, sabe? Ah, não deu certo, não vamos gravar, deixa quieto, próxima semana. Mas a gente não fez isso, a gente tentou até o último, assim, e o Diogo e o Rosa, assim, são super merecedores de todos os elogios, porque eles foram até alta madrugada mesmo para conseguir gravar esse programa, véspera de feriado, enfim, vocês sabem como que é essa correria. Então, realmente, acho que foi uma situação inédita no café, mas o programa tá no ar para vocês, assim, então saibam disso sempre e é por isso que a gente tá aqui, né, para debater e para debater com vocês. E até para complementar, Rosa, já que eu falei que eu ia ler, então vou passar primeiro do Fabrício Dutra, porque é um elogio para vocês. Então, gostaria de parabenizar toda a equipe do Café com Velocidade, que apesar de todos os contratempos que tiveram na última semana, não nos deixaram sem edição semanal, que veio muito boa como sempre, em especial para o Thiago Rosa e o Diogo Gomes, que mandaram muito bem no bloco da Indy. Então, já foi um pouco do que eu falei, né? Eu falei basicamente o que o Dutra disse sem ter lido o comentário dele. Muito bem, não façam isso.
Ou seja, pro Dutra tá ótimo fazer o programa só os dois. Ô Dutra, nota zero pra você, Dutra. Essa era a sua chance de criticar a gente, como fez o JF, de colocar o dedo na ferida, pra não nos estimularmos a fazer isso mais. Aí você vai e elogia? Eu vou deixar o programa só com dois agora, quando tiver, já que pra você tá a mesma coisa.
Não,
nota zero pra você.
Não.
Viu, seu Fabrício?
Volta, Dutra? Fábio Campos, pelo amor de Deus, precisamos de você. Não, faz isso.
Não, é só não. Dando zero pro Dutra. Fico bravo com o Fabrício Dutra dessa vez.
É, Babi, tá vendo?
Azedou.
Azedou o clima. Não, é brincadeira, todos nós sabemos que é brincadeira desse rapaz aí de BH que nos auxilia tanto, e o Fabrício sabe também disso, né?
É o grande Dutra.
O grande Dutra que estava presente ano passado na Fórmula 1, disse que não vai voltar esse ano não, tem isso que eu já li ali, vamos ver. Tem tempo até a Fórmula 1. Tem mais alguma coisa do e-mail do Dutra ali, Babi, que você queira destacar? Porque tem ali, ó... Eu, na verdade, já tinha destacado isso. Ah, Diogo Gomes, a etapa de Fontana da Indy não foi apenas um folclore, foi uma grande prova de fato. Não diminua a grandiosidade daquela corrida. Já que o Diogo tá caladinho... Ixi. E ele mexeu com ele?
Tem pergunta pra ele, né? Tem bastante coisa pro Diogo falar também.
Então vai, Diogo. E aproveita e já responde também a pergunta. Podemos criar alguma expectativa em relação a Matheus Leist figurar na categoria principal da Indy? Já que ele também colocou a Indy a respeito do seu comentário. Então vai lá, Diogo. Responde aí.
Dutra, dá pra esperar alguma coisa desse menino assim, porque... Eu até, eu não vou dizer contesto, mas eu fiquei um tanto com o pé atrás pelo currículo no sentido de trazer uma vitória de campeonato nessa que eles chamam de nova F3 britânica, né? Que eu acho que é um campeonato bem limitado ainda. Mas enfim, ele vem com título, chega na categoria com título. Tem até alguns outros rookies, como o próprio Colton Herta, que eu já até citei aqui em edições passadas, que eu até creio que vem apresentando um trabalho melhor do que ele, mas... Eu gosto da maneira como ele vem na frente, como ele vem constante. Ele apresenta, assim, uma performance interessante. Teve alguns problemas, na maioria nem por culpa dele, mas problema mecânico. Mas o grande ponto, né, que nós tivemos em Indianápolis, né, a Indy Lights ela não segue a Fórmula Indy nas mesmas provas, né, apenas em algumas. Então, a última corrida da Indy Lights foi em Indianápolis, né, no misto. E ele venceu a corrida, né? Tradicionalismo, inclusive, também na Indy Lights. Então, isso, ele não só venceu, ele fez a pole e ele liderou 90% das voltas, algo parecido, ele venceu a corrida. Então, isso deu um boost muito grande no nome dele. Ele já está até escalado para fazer um teste, se não me engano, com o Andretti, mais para frente.
Isso mesmo.
Eu não sei se já para o próximo ano, mas é um garoto que a gente sempre fala, porque tem que falar, que... a base brasileira na IndyCar, Indy Lights, enfim, essa molecada nova que vem, ela é deficiente. E era deficiente. Durante muitos anos nós não tivemos ninguém lá. Depois apareceu o André Negrão, mas sem muito destaque. E agora aparece o Light. De novo, muito novo. O início é promissor, é verdade, mas eu acho que o próximo ano ainda não. É muito novinho, vamos dar mais um ano para ele, mais um ano de categoria. Ele tem uma estrutura de patrocinadores e tudo mais muito interessante. Então, acho que dá para... Deu um tempo pra ele. Ano que vem, claro, se a oportunidade surgir, ele vai querer pular. Mas acho que um segundo ano seria interessante pra ele na Indy Lights. Mas ele não cumpre aquela falta que a gente tem, né? De piloto jovem chegando na Indy, porque é apenas um. Mas ele, se tem que abrir o caminho, ele já chega muito bem. Ele não só tá lá, ele tá lá, é uma equipe boa, num nível interessante. E eu acho que inclusive pode brigar pra campeonato já esse ano. Não descarto isso. Então, acredito sim nele vindo. E sobre Fontana, eu até montei a minha opinião sobre... foi uma corrida incrível, tivemos muita ultrapassagem, tudo aquilo, é verdade, mas não sei, eu fico com a impressão que criou-se um folclore muito grande em cima daquela corrida, e por isso eu usei essa expressão. Eu já tinha aquela corrida umas 4 vezes, e talvez vou assistir mais vezes, mas enfim, eu continuo com... A impressão que teve tanta movimentação que a gente acabou meio que ficando louco por aquele monte de movimentação e não parou exatamente para analisar a corrida em si. Mas enfim, divergimos nesse ponto do trânsito.
E seguindo até na Indy, nas considerações, eu vou pular do Fabrício rapidamente para o Leandro JF, porque na semana passada ele tinha feito uma pergunta para mim sobre o Matheus Leist de comentarista e eu falei para ele que eu ia responder. Então eu não esqueci, já que eu assisti a Indy. Então eu vou aproveitar para responder, porque ele queria saber um pouco do desempenho, né? Então vou até dizer que eu não comecei assistindo a prova na Band, eu estava no streaming no YouTube, graças a Deus existe, mas eles entram naqueles intervalos, né? Já falei isso uma vez, e aí eu desisto e volto para a transmissão nacional. Eu achei uma ótima sacada terem colocado ele para fazer os comentários, mas ainda é um menino cru. Então, ele não consegue desenvolver tanta coisa assim. Ele, em alguns momentos, não tinha tanta firmeza assim para dar as informações. O Giafone já tem uma experiência que não dá para a gente comparar, né? É assim, infinitamente maior, muitos anos de estrada também. Mas eu achei bacana, sabe? Para as pessoas que às vezes só assistem a Indy e não conhecem a Lights, podem ter tido a oportunidade de conhecer o Matheus, ouvir o que ele tem a dizer, talvez se interessem um pouquinho mais pela Indy Lights. Então, só para não deixar de responder, eu achei interessante, mas deve ter sido também a primeira oportunidade dele. Então, com certeza, o nervosismo é horrível, é muito complicado, não é fácil, né? Se tem um trabalho que não é fácil, é narrar corridas, gente, é bem difícil. Então, de qualquer maneira, foi bem legal ter visto ele ali junto ao Théo José, que também é um monstro aí, né, das narrações.
Para completar o nosso bloco de considerações do programa passado, por um segundo fugiu o nome, e isso que as pessoas mandam assim escrito, considerações. No caso, o Cesarino falou o seguinte, pergunta pro Raposo e Campos, e ele coloca entre parênteses, tá, Campos? É o Cesarino, não sou eu. Se estiver... Raikkonen ou Rosberg, quem vocês preferem na Ferrari em 2018? A opinião do Cesarino, nenhum dos dois. E ele fala, o Raikkonen é mais lento e fica pagando ridículo, enquanto o Rosberg foi campeão e fez certo em parar, já que pareceu não estar feliz com o ambiente da F1. Ser segundão do Vettel seria uma vergonha. E ele emenda ainda, eu gostaria de ver Ricardo, Pérez, Sainz, uma força nova, um potencial... vencedor, não alguém ultrapassado. Então, ô Fábio Campos, responde, já que você está no programa.
Não, eu tenho absoluta certeza de que ele colocou esse se tiver em parênteses depois do nome do Raposo, né? Tenho absoluta certeza disso, porque desde o começo do ano, acho que foi a minha primeira falta. Então o Cesarino ele jamais cometeria essa injustiça desse tamanho, até porque ele também entraria na minha lista negra, junto com o Dutra. Ficariam os dois lá juntinhos na lista.
Então coloca ele na sua lista negra, porque tá assim, ó. Pergunta pro Raposo e Campos, parênteses, abre parênteses, se estiver, fecha parênteses.
Olha só, eu vou começar a contabilizar faltas nesse programa aqui para ter um calendário de chamadas correto para jogar na cara desses ouvintes maldosos. As opções que ele colocou foram muito... Ele mesmo coloca duas opções para nós que ele mesmo vetou, né? Nem o Raikkonen, nem o Rosberg. Rosberg não tem nem base para a gente falar, porque não existe menor condição, não vai acontecer. Né? Do Rosberg não vai voltar para a Ferrari, não vai voltar para a Fórmula 1 na Ferrari. E o Raikkonen tem condição de acontecer, mas aí eu concordo com o que ele complementou na própria resposta dele. Tem gente muito melhor para colocar nesse assento. Só que não é o que é melhor, existe o que é melhor para nós, público, e existe o que é melhor para a Ferrari. E o melhor para a Ferrari é o Raikkonen, sem dúvida é o Raikkonen. Eu até fiquei com uma desconfiança, depois eu fui rever o Grande Prêmio de Mônaco, né, de que talvez tudo aquilo ali que aconteceu pudesse representar o fim da carreira do Raikkonen na Fórmula 1. Não um fim imediato, mas a gente ainda pode ter uma notícia de que ele vai embora da Fórmula 1. E se a gente tiver essa notícia, eu desconfio que ela possa até ter sido tomada ali, justamente ali na hora que o piloto pode muito bem falar, olha, não, aí eu já não tenho mais paciência para aguentar isso. Então, eu fiquei com essa sensação depois de rever o Grande Prêmio de Mônaco. Mas eu acho, por exemplo, o Ricardo seria um nome excelente, só que o Vettel não vai deixar, porque ele acabou com o Vettel na Red Bull e o Vettel tem o poder. O Vettel tem o poder de veto, sem nenhum trocadilho, viu, Cesarino? Mas o Vettel tem o poder de veto na Ferrari. Então, vai ser quem for melhor para a Ferrari mesmo. Mas eu colocaria o Ricardo, colocaria o Pérez, que eu acho que seria ótimo para a gente assistir. Né, que já está mais do que merecendo. Então tem nome para a Ferrari, tem todos esses dessa boa geração da Fórmula 1 aí, seriam melhores do que o Raikkonen hoje em dia, não tenho a menor dúvida disso. O Raikkonen já é um piloto velho, as pessoas ainda têm a imagem do Raikkonen moço, né, porque ele tem cara de menino mesmo, mas o Raikkonen já é um piloto velho, ele já tem quase 40 anos, então o tempo dele já tá, o tempo dele na pista já não é bom, é isso que eu estou querendo dizer, tempo dele acabou ou não, só ele que decide, o tempo dele na pista já não é bom.
Tá aí, respondido, Cesarino, a sua indagação. Espero que você não fique bravo com o Fábio Campos e deixe de ouvir
não,
o programa.
Não é ele, né? Ele tem que ficar bravo comigo, é eu que estou bravo. Ele está na minha lista negra, ele tem que mandar um e-mail se desculpando, inclusive, na próxima semana. Eu aguardo isso dele.
O rancor. Querido Cesarino. O rancor de Fábio Campos com os nossos ouvintes. Na próxima edição... Tenho certeza que as considerações iniciais serão a respeito sobre esse surto de Fábio Campos a respeito dos nossos ouvintes. Esperamos que eles entendam a ironia. Bom, sobre considerações terminamos por aqui. Agora vamos para o outro bloco, que já é tradicional aí no programa, antes de partirmos para as discussões de fato do programa. Estou curioso para que chegue essa parte. Como o Fábio Campos mencionou, nós fizemos a abertura, estamos indo na sequência natural dos fatos, então está tudo sendo gravado conforme está sendo apresentado para você, ouvinte. Agora vai começar o bloco de corridas clássicas e depois as discussões a respeito do automobilismo em geral. Nas corridas clássicas, certeza que vai ter algumas discussões que já vão cair para esse ponto. Vamos ver se é verdade, então? Vamos para a África do Sul, 1993, falar sobre a corrida clássica da Fórmula 1.
Corridas clássicas.
E vamos começar esse bloco já elogiando os nossos ouvintes que também mandaram várias indagações, e-mails, aliás, grandes a respeito sobre essa corrida, né? E dando um puxão de orelhas, Fábio Franzin. Eu ia misturar um componente com o outro.
Ixi, Maria!
É a idade chegando, gente, mas não. Sabe por quê, Bárbara? É porque eu lembrei da conversa que você teve aí à tarde com um dos nossos ouvintes, por sinal, um dos apoiadores, o Henrique Dias, que falou que ia mandar e-mail e não mandou. Então,
não.
Eu já tô lembrando disso, aproveitando esse momento de bronca que nós estamos com os nossos ouvintes. Puxa a orelha do Henrique, que falou que ia mandar e eu fiquei esperando e não mandou. E os outros ouvintes, em compensação, mandaram e-mails super caprichados a respeito do que aconteceu na África do Sul, né? Curioso isso.
É verdade, eu tava aqui toda esperançosa antes do programa, dando uma olhada nos e-mails e tal, falando, ah, acho que ele deixou pra enviar um pouco mais tarde, né? Próximo da hora da gente gravar. E não, né? Então, pô, Henrique, você me decepcionou, hein, cara? Fiquei aqui esperando seu e-mail. Espero que no próximo programa isso não se repita. Que você mande. Qual que é? Pra onde mesmo, Diogo, que ele manda?
É o café com a velocidade, @gmail.com. Esse e-mail tá na alma agora.
Diogo Gomes.
Tem certeza que ele colou assim no computador, sabe? Um post-it pra não esquecer.
Ele me odeia de coração por causa disso. Certeza que fui eu, né, que peguei no pé.
É verdade.
Ele merece.
Então ele deve me odiar de coração. Mas, em compensação, ele decorou uma forma de comunicação das mais importantes pra gente aqui no programa. Bom, vamos começar aí falando de 1993, África do Sul. Kialame, que eu confesso até hoje que eu tenho dúvidas na pronúncia do circuito, né? Diogo Gomes também deve ter essa dúvida igual eu, mentira, não sei se ele tem.
Olha, eu fui na da Globo, Rosa, eu ouvi eles falando Kialame e assim ficou.
É, eu confesso que assim, semana passada eu falei algumas vezes Kialame e aí chegou e ouvi o pessoal na transmissão falando Kialame. Confesso que eu tenho dúvida até agora. Mas enfim, eu acho que a dúvida na questão da pronúncia é o menor dos nossos problemas, é o menor das questões, porque o que a gente vê nas voltas iniciais daquela corrida, um choque de gerações tão grande, uma história que ali era feita, era construída e ainda as pessoas nem tinham ideia, talvez... Ali estava um pouco representado o passado e o futuro da Fórmula 1, como as pessoas nem imaginavam e nem poderiam imaginar. E impressionante aquela briga inicial entre Senna, Prost e Schumacher. Para vocês, eu vou colocar isso sem ver aqui algumas questões dos nossos ouvintes, é mais o Thiago Santa Rosa com essa dúvida. Para vocês, esse é o momento de separação de uma geração para outra? Vocês veem ali aquela prova mostrando qual o potencial era de uma geração, a famosa geração dos anos 80, já ali indo para o seu final, e a próxima geração dos anos 90 representado, talvez, eu não coloco em dúvida, mas para muita gente... talvez o melhor piloto da história. Eu disse o melhor, eu não disse o maior, eu disse o melhor.
Deixar claro, né, para as pessoas não pegarem no seu pé. Mas é uma turma aí bem bacana que a gente pôde ver nessa corrida. Lembrando que era abertura de campeonato, então é quando as coisas realmente mexiam, né? Quando a gente tinha aí um grid bem... bagunçado, mudanças de equipes, enfim, eram 26 carros, então já é uma coisa que eu acho que tem que se destacar antes mesmo de falar dos pilotos, e nomes que estavam chegando na categoria, nomes que pouco depois saíram, então eu acho que o maior choque mesmo é essa trinca que você falou, Rosa, Prost, Senna, Schumacher, né, e o Schumacher, o piloto que já vinha aí como... um nome já respeitado, né? A gente assistiu outras corridas nas quais ele não era tão respeitado assim, e nessa época ele já tinha sim a sua importância para a categoria. O Prost vindo aí do seu ano sabático, então voltava mais que em grande estilo, mas eu acho que a gente também não pode deixar de destacar Damon Hill, Michael Andretti, que estava estreando também, e eles se referiam a ele como o campeão da Fórmula Indy, e a história está aí para a gente dizer o que, que aconteceu. Por outro lado, voltando mais um pouquinho, Berger correndo, a gente tinha Ivan Capelli, Johnny Herbert, Martin Brundle, então que é o pessoal que as pessoas hoje em dia estão acostumadas a ver nas transmissões das corridas, né, nas cabines aí ou nas entrevistas, estavam na pista. E um nome de grande destaque para mim também é Alexa Nardi, que é um piloto, né, sem dúvidas, que a gente hoje em dia tem todo mundo como uma inspiração, porque ele é um cara muito, muito guerreiro, muito exemplo para todo mundo, e até se envolveu, né, num acidente nessa corrida que a gente comenta um pouquinho mais para frente. E sem esquecer de mencionar os brasileiros, né, que estavam chegando aí como esperanças, né, talvez, a gente tinha um ídolo consagrado já, e tínhamos Fittipaldi, Christian, né, e Barrichello chegando aí como esperanças do nosso país na Fórmula 1, e surpreenderam, né. Fittipaldi, a gente comenta o desempenho dele também, que foi bom, e o Barrichello teve problemas de câmbio, acabou abandonando essa corrida, mas acho que eu talvez tenha até alongado um pouquinho, mas consegui mostrar que como era variado esse grid, né? Então acho que deu a entender um pouquinho o que você puxou, Rosa. Eu só não sei dizer, talvez, se foi assim essa temporada mesmo de ruptura, mas pode ter sido o começo, assim, né? Que a gente viu vários pilotos aí jovens chegando, alguns que já estavam na hora de se aposentar. Então, realmente, é bem interessante isso. E só aproveitando, o Nigel Mansell, né, foi para a Fórmula 1. Então, essa pra tinha Fórmula sido a primeira... Para a Fórmula Indy, desculpa. Estou tão acostumada a ser o contrário que eu acabei errando. Foi para a Indy. E essa temporada de 93 tinha sido a primeira desde 71, onde o campeão não defendeu o título. E isso aconteceu, está acontecendo nessa temporada, né, com a saída do Rosberg também. Então, bem interessante esse paralelo também. Mas vou deixar para vocês agora que falei bastante e a gente deu uma passadinha por esse grid que tinha nomes interessantes aí e muita movimentação acontecendo.
Eu gosto da pergunta do Rosa. Eu acho que só falta aí talvez o Mika Hakkinen, né, que foi um cara que foi bicampeão alguns anos depois. Então, eu senti, fazendo essa análise de transição, né, de um grupo para outro, eu senti a falta do Mika Hakkinen ali. Mas é o início, né? É o início. Você tem Barrichello estreando, um cara que passou muitos anos na Fórmula 1, enfim, podemos dizer que brigou por campeonatos, foi vice-campeão duas ou três vezes. Você tem o Michael Schumacher já num nível bem interessante. Enfim, tem alguns pilotos mais jovens surgindo ali, outros já bem experientes. O Berger já tinha até saído da McLaren, né? O Senna já aí com seus três títulos nas costas, o Prost voltando para tentar conquistar o quarto título. É um momento de transição ali bem interessante, né? Esse ano como um todo foi muito interessante, até pelas estreias, o próprio Michael Andretti, como a Bárbara já citou. É uma corrida que era a primeira corrida do ano, né? É bom citar isso. Então muita coisa tinha para mudar ainda, né? Que muita coisa iria acontecer durante o ano ainda. Até na transmissão é citado que a McLaren ainda tem alguns problemas com testes, não tinha conseguido fazer alguns testes, então era difícil saber como é que o carro ia se comportar durante a corrida. Tem toda essa questão de previsibilidade que a gente sempre enfrenta, sempre encontra, né, na primeira corrida do ano. Tivemos no final só 6 carros terminando a corrida, né? Ou 7 carros terminando a corrida, algo parecido.
Carros, o sexto colocado...
O sexto é o Berger, né?
Com problema de motor.
O sexto é o Berger, ele tem problema de motor, acaba acreditado, mas ele não acabou tendo problema no final. Mas é realmente complicado a maneira como tudo isso funciona. E, de novo, primeira corrida, 20 e tantos, quase 30 carros, só os 5 terminaram. Mostra bem, né, que era início de temporada, aquele início muito, muito chegando. E tivemos alguns problemas de rodadas, enfim, mas eu posso dizer que a maioria foi problema mecânico, né? Então, o próprio Rubens, como você citou, de problema de gearbox e caixa de câmbio, então, essa corrida acaba não refletindo muito bem o que foi a temporada como um todo, mas a ponto-chave é a briga dos três ali na frente, né? O Ayrton Senna, Alan Prost e Michael Schumacher, algumas ultrapassagens, defesas belíssimas de posição, outras ultrapassagens lindíssimas. Até acidente entre eles teve, né, entre o Schumacher e o Senna, mais precisamente. Então, eu acho que para quem vinha de uma temporada de 92 em que a Williams foi absolutamente dominante em todos os sentidos, com o Mansell, né, que foi citado, já começar a temporada 93 com essa corrida, que, ok, tiveram vários abandonos, acabou abrindo chance para outros pilotos, mas que principalmente tinha 3 pilotos diferentes, 3 equipes diferentes brigando na frente, acho que isso deu um quê a mais já para começar o ano. E eu gostei da corrida como um todo.
Fábio Campos, é o passado e o futuro ali? Você consegue ver hoje, olhando para essa corrida de 93, alguma coisa mostrando ali que de fato nós tínhamos um momento da história sendo marcado com aqueles três nomes? Ou você é desses que não se apega a esse tipo de simbologia e vai mais para um lado mais prático, inclusive com a sua opinião a respeito da corrida em si?
Eu acho o seguinte, eu estava com um problema de conexão aqui, então eu não ouvi nada do que vocês falaram. Então, se eu repetir alguma coisa que vocês falaram, terá sido sem querer. Eu acho que ter o Schumacher surgindo ali no momento em que os outros dois já estavam em outro momento da carreira, né? O Senna ainda tinha mais lenha para queimar, mas enfim, seria ali o último ano dele na Fórmula 1, né? Por tudo que aconteceu. E o Prost já era um cara que voltou para ganhar e se aposentar mesmo. E o Schumacher não. O legal é você ver a ascensão do Schumacher no meio desses caras, né? Eu costumo dizer que o legal de ver o Schumacher é nessa época. É muito mais legal ver o Schumacher nessa época com essa Benetton, né? 92, o ano anterior, onde ele ganhou na Bélgica, a primeira corrida, né? As corridas que ele fez até no final de 91. Né? Esse é um detalhe da história que pouca gente lembra. Mas que é um detalhe muito importante da qualidade do Schumacher, né? Que é o que o Schumacher fez na pista contra esses caras, né? E isso é muito legal. O Schumacher brigava de igual para igual, né? Apesar de que em 92 e 93 tem uma peculiaridade muito interessante, que é o contrato principal com o motor Ford era a Benetton, né? A Benetton, ela tinha um motor Ford até com mais cavalos do que o Ford da McLaren. Isso foi uma coisa que mexeu muito com o Senna, enfim, teve um bastidor muito alto nisso aí, muito forte nisso aí durante aquele ano. É engraçado a gente fazer umas corridas históricas, que a gente lembra alguma coisa do ano, né? Algumas sensações de algumas corridas, enfim, mas é legal, eu acho que é simbólico, sim, eu gosto dessas simbologias, como eu já falei, de 2017, né? Era para ser, ou é para ser, simbolicamente, e tomara que essa simbologia se transfira para a prática, porque a simbologia ela só é realmente cravada na história se as corridas forem de igual tamanho à simbologia. Eu já falei que 2017 tem tudo para ser um ano dos mais históricos, porque você tem um tri brigando com um tetra. Só que isso só vai ganhar a retumbância merecida se acontecer na pista, como aconteceu uma vez na Espanha, até agora em 2017. E esses caras faziam na pista muita coisa legal, né? Por isso que essa época tem esse eco muito grande, né? Que às vezes aqui algumas pessoas talvez deixam se levar por uma corrida de um ano e achar que não é bom, mas era muito bom, e essa corrida aí mostrou isso, né? Eu acho que a corrida foi boa na metade da corrida. A corrida é meio 50-50, né? 50%, a primeira metade da corrida, os primeiros 50% são deliciosos de assistir, né? Você vê ali os três, por exemplo, em momentos em que os três quase que dividiam uma curva só, né, Schumacher, Prost e Senna. Depois da metade da corrida, eu acho que aí depois se separa muito. Essa questão das quebras era horrível, né? Era impressionante como massacra o esporte isso, né? Isso, se tivesse Café com Velocidade nessa época, eu tenho absoluta certeza de que o que mais eu levantaria para discussão é essa questão das quebras, porque mata o esporte, né? Você entra com 26 carros, termina com 5, né? Por mais que isso não fosse a tônica do campeonato como um todo, mas era uma tônica da época, né? Era uma corrida de muita, era muito de sobrevivência, né? A Fórmula 1, era muito de conseguir completar, as quebras decidiam campeonatos, né? Essa é uma era que a gente não vive mais, né? A tecnologia, ela ganhou um tamanho que ela consegue... Hoje em dia quebrar é uma coisa, é raro você ver uma quebra, né? Ainda decide campeonatos, se a gente for lembrar de 2016, né? Mas é uma coisa rara, é uma coisa que, nesse ano de 93, nessa época, né, era um esforço muito grande terminar a corrida, era um feito terminar a corrida, e isso é bom, uma vantagem dos dias de hoje, né? Porque é muito ruim para o esporte você ver uma corrida chegando com 5 carros, é ridículo, é horrível. Então esse era um defeito muito grande dessa época, que não era da Fórmula 1, era do mundo, né? Era uma tecnologia no geral que não se comparava ao que se tem hoje. Hoje os carros fazem as 24 horas de Le Mans batendo recorde de volta em grande escala, ou seja, hoje em dia alinhar durabilidade com velocidade é uma outra ciência do que era nessa época. E é legal a gente ver isso, né? Hoje a gente poder analisar, apesar de que, repito, é um fato horrível para corrida, para qualquer campeonato, qualquer coisa que os membros dos componentes de equipes de um esporte vão sendo eliminados durante a competição de uma maneira não natural, digamos assim.
Tá aí, tá certo essa opinião do Fábio Campos. Vai de encontro com alguns comentários aqui dos nossos ouvintes. Inclusive, tem um aqui, que é o Leonardo Antolini, que mandou um e-mail bem legal, cheio de considerações, e até ele fala que gostaria de ter a nossa visão nos que julgarem mais relevantes, o que vocês acham no final de cada comentário, um bate-papo mesmo. Ele coloca assim, como se fosse um bate-papo. Eu acho que a gente sempre tenta ir nesse sentido até, Leonardo. Mas muitas vezes o bate-papo tem uma opinião mais, vamos dizer, mais adequada a um assunto ou que se encaixa melhor a um assunto que outro. E às vezes acaba opinando ou falando um pouco mais sobre o um determinado tema. Mas legal aí a forma como você mandou. Até porque os comentários a respeito tem a ver com algumas coisas que você fala. Tem um tema aqui que você entra no meio que eu gostaria até de passar para o Thiago Raposo, que é a questão dos carros coloridos e classicamente bonitos com bico no chão. Thiago Raposo detesta esse assunto. Eu gostaria sinceramente que ele falasse a respeito disso. Mas
você sabe muito bem o que ele ia falar, né? Você sabe, o comentário dele ia ser que não quer saber disso. Mas eu concordo muito com esse ouvinte.
Isso não me importa, né?
É, exatamente. É fácil a opinião, saber a opinião dele. Aliás, isso aí, essa opinião, a minha opinião vai ao encontro, tá? Porque vamos esclarecer uma coisa aqui da língua portuguesa, tá? Vai ao encontro de concorda, vai de encontro discorda. Então a minha opinião vai ao encontro da opinião do ouvinte, porque eu acho que essa temporada, eu tava assistindo a corrida e pensando nisso, talvez seja a temporada, em termos de conjunto de carros, a mais bonita mesmo da Fórmula 1. Mas, claro, isso é muito próprio de cada um, né? Mas eu tenho essa sensação, sim, o conjunto dos carros todos do grid, né, não tem o carro mais bonito da história da Fórmula 1, não é dessa temporada, mas o conjunto de carros, eles têm até uma certa unanimidade mesmo. As pessoas sempre exaltam essa McLaren do Senna de 93, porque não é só pintura, né? É o desenho dos carros, e o desenho dos carros era muito bonito mesmo nessa época, né? Os carros eram limpos, né? Os carros eram muito, eles tinham um desenho muito claro, muito, muito interessante, e as pinturas também muito bonitas. Então eu fiquei com essa, eu não ia falar isso aqui não, mas como o ouvinte falou, você leu aí a opinião do ouvinte, me lembrei dessa sensação, né? A Sauber preta era belíssima, a Williams, a McLaren, essa Benetton amarela e verde também era muito bonita, a Ferrari com a famosa lista amarela, né? Que não vinha desde os... Amarela não, desculpa, lista branca. Que não vinha desde os anos 70, agora voltou nesses últimos anos da Fórmula 1, mas essa de 93 ficou marcada, né, por essa a Ferrari da lista branca na carenagem. Então é verdade, é um campeonato que é muito agradável de se ver pela beleza. A Ligier, um carro lindo, enfim. Até a La Russie, com aquelas cores todas, que é muito, muito focada nessa transmissão, né, nessa corrida. Né, tem alguns momentos ali que ficam perseguindo a La Russie e é legal de ver esses carros. Eram muito bonitos, sim.
E a Babi, até aqui nos bastidores, comentou a respeito da Sauber, que você mencionou também, porque era início da Sauber na categoria, uma equipe que foi conhecida pela sua tradição de fazer carros diferentes e tudo mais, mas naquele início era um carro preto, que por sinal era um carro preto e rápido, né? Impressionante como a Sauber chegou já marcando ali território. Claro que não se desenvolveu, até porque não era uma equipe de fábrica, uma equipe que continha um investimento como a própria McLaren, a Benetton, que tinha ganhado força até pela questão
da Ford. Mas no ano seguinte, Rosa, ela é quem traz a Mercedes para a Fórmula 1. Ela é quem capitaneia a volta da Mercedes de motores. E o Sauber Mercedes, a Sauber Mercedes de 94 em diante, foi fundamental para o futuro da Sauber, né? Porque ela não só teve muito investimento da Mercedes, como ela colocou meio que a marca Mercedes de volta em termos de motores para a Fórmula 1. Mas esse detalhe aí é interessante, né? Olha como aí é o X da questão, né? Que é a diferença que a Fórmula 1 deve buscar hoje em dia, né? É a comparação que eu acho sempre válida das corridas históricas com a Fórmula 1 atual. Olha a capacidade que tinha na Fórmula 1 de uma equipe estrear fazendo alguma coisa. Ela vai até acima da expectativa, porque ela estreia largando, acho que quinto e sexto no grid, né? Sexto e sétimo, enfim. A primeira corrida de uma equipe na Fórmula 1 estreando em sexto e sétimo. Isso é imaginar, isso passa na cabeça de alguém.
Campos foi em sexto com o Leto e em décimo isso. Com o Wendlinger.
É o Wendling, é. O Wendling que era um cara... Nossa, a carreira do Wendling, não sei se o Raul Rosa e o Gomes se lembram, é um pecado o Wendling, porque é um começo de... É uma carreira que acabou num acidente, né? Era um piloto rapidíssimo, aliás,
em
me surpreende
Mônaco,
nessa...
Né? Isso.
Sim, 94, exatamente, depois da morte do Senna. Me surpreende nessa corrida, o Leto tá andando na frente dele, porque ele era muito mais piloto do que o J.J. Leto, e ele, o ano de 93 dele foi arrasador, ele brilhou muito, pro ouvinte saber, né? Ele brilhou muito nesse ano, mas enfim, depois de um acidente em Mônaco 94, acabou, ele nunca mais conseguiu andar de novo, nunca mais conseguiu ser o mesmo piloto. Mas esse campeonato que era a estreia da Sauber, né, aliás, é por isso que eu falei, é bom a gente lembrar de certas coisas da época, né? A Sauber era uma equipe muito famosa pelas corridas de protótipos, uma equipe muito forte, que resolveu virar para a Fórmula 1, né? Resolveu, o que tinha nessa época era isso, era um intercâmbio muito bom, né? 93, que eu já citei aqui, eu já conversei, se não me engano, com o Cesarino, era o começo do mergulho da tecnologia na Fórmula 1, de forma excessiva, mas 93 tinha os elementos ainda muito... que se fossem trazidos para 2017, né, 2017 teria tudo para ficar até melhor do que 93, porque você tinha um monte de motores no grid, né, esse é o X da questão para a Fórmula 1 sobreviver hoje, talvez seja o grande problema da Fórmula 1 hoje, é a escassez de motores, é uma Fórmula 1 que era de equipes, não era de fábricas, né, então, e você tinha esse intercâmbio, não só o intercâmbio entre categorias, e você vê uma equipe de uma categoria, falar, olha, quero ir para a Fórmula 1, e conseguir ficar, como o intercâmbio de pilotos com a Indy, por exemplo, que eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta, talvez, né? Esse ano de 93 é simbólico, porque o Marco Andretti estreia na McLaren no mesmo ano em que o Mansell vai para a Indy. Então, olha, talvez tenha sido o ápice do intercâmbio, né? O Mansell foi para a Indy ser campeão, o Andretti veio para a Fórmula 1 para ser um fiasco, o Gil Gomes citou aí o Mika Hakkinen, se essa prova fosse um pouquinho mais adiante em 93, se essa corrida histórica fosse ainda em 93, mais adiante no calendário, estaria lá o Mika Hakkinen, porque o fracasso do Michael Andretti é tão retumbante na Fórmula 1 que ele foi-se embora da McLaren, ele não conseguiu, ele não deu conta. Mas existia o intercâmbio, e isso é muito... A Fórmula 1 ela virou essa ciência... aeronáutica, espacial que ela hoje, né? Não é nem aeronáutica, é no nível da NASA, que hoje não permite esse tipo de coisa que é legal, que é a troca de pilotos, que era a troca de equipes de passar de uma categoria para outra, e você ter uma chuva de motores. Olha o que você tinha de motor nessa época, né? O motor Hart, que era o motor da Jordan, do Barrichello, que anda bem nessa corrida, e o motor Hart, não é a estreia da Hart na Fórmula 1, mas a Hart ficou, sei lá, alguns 6, 7 anos fora da Fórmula 1, ela volta em 93, ela já tinha corrido nos anos 80, mas volta e volta bem, volta com nível, então a Fórmula 1 era possível nessa época, a palavra para resumir o comentário é esse, a Fórmula 1 era uma coisa possível nessa época, hoje ela é uma coisa praticamente impossível de se entrar, de se desempenhar, de se render, de se evoluir, essa é a grande questão.
Diogo Gomes, aproveitando, colocando você no debate, pegando um pouco do gancho do que o Fábio Campos falou e também do que eu estou lendo aqui dos e-mails dos ouvintes, o Leonardo Antolini, ele se empolga com a disputa entre os pilotos. Ele fala aqui a respeito de Prost, Schumacher, de Senna. Aí eu ouço o Fábio Campos falando a respeito das equipes, da facilidade, vamos dizer assim, ou da abertura que a Fórmula 1 tinha à época de poder entrar, novas equipes e tudo mais. As equipes entraram, mas os pilotos eram os mesmos. E aí, o que você acha que acontecia naquela época para o cenário ser esse? De termos ainda um Senna e um Prost com ali, talvez, só o Schumacher conseguindo lutar de igual para eles. O que você acha que faltava para a Fórmula 1 para ter um, vamos dizer, um grid de melhor qualidade técnica no quesito pilotos, enquanto ele era diversificado no quesito equipes?
Eu gosto desse grid. Eu gosto desse grid. Claro que Prost e Senna se diferenciam bastante, mas nós tivemos outros pilotos que não foram super gênios, mas o Blundell, por exemplo, terminou na terceira colocação, eu gostei bastante dele. O Christian Fittipaldi fez uma corridaça. Nessa prova.
O Christian Fittipaldi é um capítulo à parte que eu queria pegar já.
Sim, sim, sim.
Mas continua.
Sim, sim. Eu gosto desse grid como todo. Tem uma diferença assim, porque todo grid você vai ter os caras diferenciados. Você tinha os caras diferenciados nesse grupo. A gente até viu eles mais na frente da corrida, Schumacher, Prost, Senna, etc. Mas a diferença entre as companhias de equipe, principalmente nas equipes maiores, era bem grande. né? Mas enfim, aí mais questão de qualidade de piloto mesmo. Mas no geral eu gosto desse grid, era um grid bem, bem variado, um grid muito grande, então você não dá pra... Não dá pra ter só nomes bons, né? Você tem alguns nomes, alguns medalhões, vamos colocar dessa maneira, mas no geral, e principalmente, e aí algo que eu destaco, as estreias que nós tivemos nesse ano, não só nesse ano 93, mas nessa sequência de anos aí, 91, 92, 93, acho que formaram um grid bem, bem interessante. Eu gosto desse grid, não acho que tem toda essa diferença nesse sentido, não. De novo, você tem um grupo de elite, além de 12, 13 pilotos, que realmente se diferenciavam demais, mas aí todo ano você tem isso, eu arrisco dizer em toda categoria, ou quase toda categoria a gente tem isso, e você tem a grande massa, né, o resto do grid, que estão limitados por qualidade, ou por equipamento, que seja, mas nesse grupo, especificamente desse ano que a gente está falando, eu particularmente gosto bastante.
Mesmo assim, se você comparar esse grid com o da Fórmula 1 atual, eu acho que dá 10-0 para a Fórmula 1 atual, né? Porque essa questão do Rosa de geração, né? Envolve geração de talento, não é culpa nem da Fórmula 1. Geração é uma coisa que surge aí, é uma coisa, né, que é difícil de você mapear, de você controlar, de você fazer brotar talentos. Claro, existe o trabalho de cada país, de cada empresa em desenvolver pilotos. Mas eu acho que isso é um exercício que vocês poderiam fazer, vocês que são aí do quadro Corrida Histórica, hoje eu estou aqui só como um convidado, essa comparação dos grids dos outros tempos com o grid atual. Eu acho que, invariavelmente, você vai ter o grid atual vencendo. E o número de talentos que você tem hoje, eu acho que é muito maior do que esse de 93, né? Porque, embora você tenha ali os máximos, né? O Super Senna, Prost e Schumacher, realmente pesam na balança, você tinha sim o Hakkinen, né? Que vai chegar em 93, mais pro final do ano, mas estreia nessa temporada. O Barrichello, que tem um começo arrasador, o Barrichello estreou largando em 14º, né? Bem na frente do Ivan Capelli, que era um piloto muito mais experiente, já tinha guiado Ferrari, né? Então, o Barrichello, é importante ressaltar isso, né? Você quer fazer um capítulo à parte aí do Fittipaldi, ô Rosa? O Barrichello também merece uma análise à parte, porque o começo do Barrichello, é aquilo que eu sempre falo aqui, né? A primeira impressão, né? A percepção que o automobilismo gera, o cara faz uma corrida boa, ele carrega uma boa imagem até em momentos ruins, né? E isso foi muito o caso do Barrichello, né? Que estreou muito bem, estreou muito forte, estreou com uma velocidade muito grande, vindo de uma época em que a Fórmula 3 era um grande parâmetro, né? Para ser piloto de automobilismo. Mas fazendo o exercício, eu acho que mais uma vez eu venho falar aqui uma coisa que eu já bati nessa tecla várias vezes: a geração de hoje é muito rica de talentos, é abundante, e eu acho que deixa 93 bem, perde bastante em termos de talento de pilotos. É isso que eu tô falando aqui.
Eu sempre quis, Bárbara Franzin, eu vou colocar essa questão para você, inicialmente, falar a respeito um pouco sobre a passagem do Christian Fittipaldi na Fórmula 1. Porque algum tempo atrás eu cheguei a ler uma curiosa pesquisa feita por um pessoal lá da Inglaterra, com uma pesquisa de iniciação científica, ou seja, com todo um embasamento e tudo mais, e dando o Christian Fittipaldi um destaque absurdo, falando que ele conseguiu resultados expressivos, mesmo com carros teoricamente ruins na Fórmula 1, e que nos anos que ele correu lá, né, de 92 a 94, ele teve o seu destaque em algumas provas. E essa, iniciando 93 com uma Minardi, ele chega numa quarta posição. O nome ele já tinha, por causa da família. Naquele momento, Christian Fittipaldi, desbravando aquele início de 93, era considerado o novo Senna. Será que isso atrapalhou muito mais a carreira dele, Fittipaldi, do que a carreira do Barrichello? E aí, se o Fábio Campos quiser também até mencionar, porque ele fala do Barrichello, desse início espetacular, mas o Barrichello não tinha o nome internacionalmente do Fittipaldi. O Fittipaldi tinha e vem com esse resultado. E aí, será que a pressão nesse momento, uma coisa que eu não gosto de discutir, mas que no caso dele, ele mesmo já falou em algumas entrevistas a respeito sobre o que aconteceu na Fórmula 1 e em outras categorias, fez a diferença na carreira, no decorrer da carreira, por conta desse resultado que ele consegue?
Olha, eu acredito que talvez ter esse sobrenome pesou, sim, óbvio, e muito mais do que para o Barrichello, porque quando os holofotes ainda estavam divididos entre Senna, Fittipaldi, Barrichello, eu vejo o Barrichello como a terceira pessoa, vai, se a gente pode dizer assim, né? Os outros dois tinham mais evidência, Senna pelo que ele estava fazendo, obviamente, e Fittipaldi pelo sobrenome. Essa primeira corrida dele foi, assim, sensacional, foi muito bacana mesmo, mas depois ele acabou apagado, né? Ele não...
Não é a primeira corrida dele, viu? Só pra deixar claro, não é a estreia. A estreia dele em 92.
Entendeu? Não, nessa temporada, vai. Que foi a melhor corrida dele, foi uma das melhores corridas dele, depois ele teve problema com a equipe e acabou sendo dispensado, né? E depois foi para Arrows, como o Rosa já mencionou. Mas eu acho que a pressão mesmo veio quando o Senna faleceu, né? Então, com a morte do Senna, automaticamente buscou-se quem seria o próximo. E como já não tinha... Então, como já não tinha mais o Christian, que em 94 ele correu, mas depois já foi para os Estados Unidos, então caiu toda a bucha para cima do Barrichello. Então, acho que enquanto o Senna estava vivo... Não era uma situação tão complicada assim. Fittipaldi tinha o seu destaque e tudo mais. Só que aí depois, Senna faleceu, Fittipaldi saiu da categoria, sobrou tudo pro Barrichello e ele bateu no peito, como a gente sabe, ele assumiu essa bronca e a gente sabe no que deu. Mas respondendo sua pergunta, falando sobre ele ter sido atrapalhado por isso, eu não sei dizer. Eu acredito que não. E para muitas pessoas também que... podem, né, talvez criticar a carreira do Fittipaldi e tudo mais, eu acho que ele tem uma bela carreira aí que a gente pode analisar, sabe, não foi assim, nossa, um piloto que ganhou várias coisas, varreu categorias, mas ele tem seus méritos, ele correu por várias provas, né, ele tem títulos, então eu acredito que é um nome também que não pode ser desprezado, né, porque as pessoas veem que o cara não ganha numa Fórmula 1, ou às vezes não vai para a Indy se dá bem e já menosprezam. E eu acho que não é assim, tem que reconhecer, né? Como a gente aqui no Café acompanha outras categorias e reconhece outras categorias, eu acho que é importante falar disso também. E o Barrichello tem a história dele toda na Fórmula 1, né? Ficou muito tempo por lá, então é um cara também que dispensa apresentações e também tem seus méritos, tem as suas conquistas, então... Eu acho que não. Não sei, Campos, eu acho que ele... Tô sentindo que ele quer falar alguma coisa.
Talvez ele queira e não tá conseguindo falar nesse momento, né, Fábio Campos? Talvez você queira e não...
Ou tá no mudo, eu não sei, né?
O som não esteja saindo adequadamente. Diogo Gomes, você quer falar a respeito sobre o Christian Fittipaldi? Aliás, deixa eu fazer o registro aqui, porque... Senão os ouvintes ficam bravos, mas o Leandro JF e o Jailson Fernandes, além de mencionarem o Alan Prost, o Ayrton Senna e também o Schumacher, eles fazem essa menção ao Christian Fittipaldi, que levou ao meu questionamento.
É um dos melhores resultados que ele tem na Fórmula 1, né? Ele tem quatro colocações como o melhor resultado dele na Fórmula 1. Essa é uma delas, a primeira delas, inclusive. Então, é o tipo de cara que estava em equipamentos muito limitados. Ele estava na Minardi, né? Pra deixar claro. Então, era basicamente o trabalho de largar lá atrás e tentar ir conseguindo em cima do resultado dos outros. Ele não para, né? Ao contrário dos líderes que lá para volta 25 de 70 e tantas eles acabam parando. Ele não, ele continua na pista, vai até o final sem parar e ganha bastante em cima disso, né? Ele até conseguiu controlar bem os pneus, mais pro final da prova ele ainda tinha um ritmo muito interessante, eu diria, não perdendo tanto assim até para carros da frente. Então, foi uma super corrida dele, conseguir manter o carro naquelas condições e indo até o final, né? Escalando. Sim, ganhou inúmeras posições, ou quase todas as posições em termos de abandonos, em questão de abandono dos outros pilotos, mas como o Campos já até citou, era mais ou menos como as coisas aconteciam nessa época, então ele tem enormes méritos por isso. No geral, eu gosto da carreira dele na Fórmula 1, foi muito curta, é só essa a minha sensação, foram 3 aninhos, 92, 93, 94, sempre por equipes muito pequenas, né, a Minardi, a Footwork, então dá aquela sensação de caramba, seria legal ver ele numa equipe média, pelo menos, para ver o que saía disso aí. Foram três anos de equipe muito pequenas, então era basicamente tentar se classificar e se caso conseguisse classificar, tentar esperar o abandono dos outros para conseguir uma posiçãozinha ali. Enfim, no geral, com todas as limitações, eu gosto bastante da carreira dele na Fórmula 1. Não assume aquela posição de Messias, né, se podemos colocar assim, né, que o Barrichello acaba alcançando por méritos, inclusive, né? Mas acho que a carreira dele foi, apesar de curta, eu gosto. Com as limitações que ele tinha nas mãos, acho que ele conseguiu fazer um bom trabalho.
Para vocês terem ideia, o Christian Fittipaldi larga na 13ª posição nessa prova, o Barrichello larga em 14º, como até Fábio Campos já tinha mencionado. O Fittipaldi tinha como companheiro Fabrício Barbazza, que conseguiu uma 24ª posição. E o já citado Ivan Capelli, companheiro do Barrichello, largou na 18ª posição. A diferença de desempenho durante a prova é enorme. O Barbazza, ele termina a prova cedo por conta de um acidente, enquanto o Barrichello tem um problema na sua caixa de transmissão, o que causa ele abandonar a prova, ou ele abandona a prova, né, numa disputa com o seu companheiro de equipe, o Capelli, que também acaba cometendo uma imperícia, para não dizer uma barberagem ali, que causa o seu abandono. Então, essas diferenças entre os dois brasileiros e os seus companheiros já mostram um pouco do trabalho que eles estavam fazendo. Mas no caso do Christian, a coisa é tão evidente e tão favorável a ele que a pergunta que não quer calar é: ele poderia ter tido mais tempo como piloto? Como piloto, não estou falando a respeito dos problemas que ele teve internamente, mas como piloto ele poderia ter tido mais tempo na Fórmula 1? Mais do que alguns caras que estão aí. Um exemplo que o Gomes deve gostar bastante é o Johnny Herbert, né, que teve anos e anos na Fórmula 1 e aí conquistou, caiu praticamente no colo dele um bom resultado depois com, vamos dizer, uma dose de sorte, uma de competência, mas vamos ser sinceros, entre Herbert e Fittipaldi ali, a gente vê uma qualidade, até isso eu não tenho medo de falar, uma qualidade maior do piloto brasileiro, né, Diogo?
O Herbert teve chances, né? Acho que esse é o ponto de diferença. Ele teve chances, ele teve inúmeras chances. Ele chegou a guiar uma Benetton ao lado do Schumacher, quando a Benetton brigava constantemente por vitórias, inclusive. Não nesse ano, né? Mas alguns anos mais à frente. Então, por méritos também, mas por outros pontos, o Herbert teve as chances dele, né? E ele conseguiu aproveitar algumas outras, nem tanto. Em algumas horas foi muito momento certo, hora certa, lugar certo, e ele acabou, enfim, ganhando em cima disso. Outras por mérito em si, enfim. Não acho que tenha sido um super piloto, também não acho que tenha sido um piloto muito limitado, mas fazia o básico e teve sorte e competência, enfim, de estar na hora certa, em momentos muito certos, em equipes certas. Então, ganhou em cima disso, mas se for analisar a velocidade pura, inclusive, não muda de muita coisa. É muito parecido com o Brundle, né, o Martin Brundle. É um piloto que eu até gosto dele, mas eu acho que é impressionante como ele ficou preso em equipes menores. Ele até tem uma passagem pela McLaren, se não me engano, mas algo curto. Mas é incrível como ele ficava preso em muitas equipes mais de meio de pilotão, até conseguir fazer algumas provas interessantes, outras nem tanto. Não sei, não se desenrolou, né, da maneira como se esperava, mas acho que são pilotos que tinham sua qualidade ali, estavam no meio do grid. É muito do que a gente tem hoje em dia.
E para fechar os comentários, o Cesarino mandou o seguinte sobre essa corrida, e eu pesco esse ponto porque, além de ser algo recorrente nessa comparação passado-futuro, eu acho que o Cesarino sempre pega muito nesse pé, então vamos lá. Gostei muito da corrida, principalmente do início, a chuva demorou a cair e ia bagunçar as coisas. Legal ver a disputa entre Senna e Prost com briga de pista, e aí vem a vírgula fatídica do Cesarino. Sem DRS. aula de pilotagem. Embora sei que serei o único, mas não culpo Senna pelo incidente com o Schumacher. Jogou duro. Aliás, tanto o Jailson quanto acho que o Leandro JF também menciona, mas quem mencionou e vale a menção é o Leonardo. Eles falam a respeito do acidente entre Schumacher e Senna. Lembrando que Schumacher saiu da prova por conta disso, mas não tirou Senna, e muito se lembra dessas início de disputa por conta de tudo que aconteceu no ano seguinte, o Schumacher começando a andar na frente do Senna, enfim, e o Senna buscando até que acontece o acidente em Imola. Então tem essa lembrança quando as pessoas assistem que ficam muito marcadas. Mas voltando ao e-mail do Cesarino, com essa Fórmula 1 de hoje, não teríamos sequer uma ultrapassagem, nem DRS dá jeito em 1993. As coisas eram diferentes. Eu não entendo, Babi, se eram diferentes as coisas para melhor ou para pior, se o DRS não dava jeito, mas era o DRS que faltava. Explica para mim, porque eu quero saber isso que o Cesarino colocou. Ele sempre coloca essa questão do DRS, então explica para mim.
Eu acho que essa não é nenhuma pergunta, né? Esse comentário é cara de Fábio Campos, né? Que a gente fala bastante do DRS com ele, mas eu não sei. Assim, se hoje a gente não teria ultrapassagem, se seria uma...
Que era muito difícil, isso sem dúvida, mas era mais difícil por característica da pista, né? A pista reformada não tinha aquela grande reta, era mais travada, e isso dificultava bastante ali, né?
E mesmo assim a gente conseguiu ver ultrapassagens muito bonitas acontecendo, né? Para mim, até o destaque dessa prova foi justamente a briga entre os três primeiros colocados, que a gente viu aulas ali de automobilismo, né? Para mim foi muito, exatamente o que ele falou, aula de pilotagem, né? Foi muito bacana a gente ter essa disputa focalizada nos três primeiros, mas são três primeiros pilotos que a gente já destacou aqui pelo potencial, pelo que eram, sabe? Então, eu não sei se tem como a gente comparar isso com o DRS ou falar que não iam ter ultrapassagens. Eu acho que é mais o Cesarino pegando no pé, que eu conheço ele, porque ele sempre cutuca essas questões. Eu acho que não dá pra gente comparar, sabe? Se a gente tivesse três pilotos como os que a gente está falando nessa corrida, como as ultrapassagens que a gente viu, colocando na realidade de hoje, eu acho que a gente teria ultrapassagem. Então, eu não sei se dá para comparar muito nesse sentido. E até uma outra parte que ele cita aqui, que ele fala, não culpa o Senna pelo incidente com o Schumacher. E uma coisa que a gente conversou nos bastidores também, falando que, com certeza, se fosse nos dias de hoje, essa manobra seria punida. A gente ia ter muita gente reclamando, né, de punições nessa prova, pilotos aí que poderiam ficar chateados, mas eu também não puniria. Então era legal a postura nessa época de deixar a corrida fluir, né, da gente não ter tantas essas interrupções. E até mesmo uma questão interessante era da troca de pneus, né, porque todo mundo estava realmente, como você já citou, naquela dúvida, vou trocar, não vou trocar. E o Barrichello, ele tinha combinado com a equipe que ele ia dar um sinal a cada 10 voltas, quando ele passasse ali pelos pits, tipo, se ele fizesse um sinal X, ele não ia parar. Depois, se ele fizesse um Y, ele ia entrar para os boxes. Então, era interessante também a diferença da comunicação. Eu sei que eu fugi um pouco da sua pergunta, mas é mais para fazer um paralelo também com o que a gente vê hoje, né? Tudo tão no automático, no mecânico, entra agora, não entra daqui a pouco, entra não sei o quê. E a gente tinha que ver que os pilotos também tinham que se virar, né, na pista. Não era só contar com a equipe e tudo mais. Eles tinham, eu acho, uma responsabilidade a mais de ter esse feeling, de combinar as coisas, de saber direito o que, eles iam fazer. Eu acho que foi nessa corrida, deu para ver bastante disso também. Achei bem interessante.
O Leonardo Antolini, ele deve ouvir bastante o podcast, porque ele fez um bloquinho de curiosidades. E aí colocou ali, a respeito dessa corrida, as curiosidades que o JF normalmente manda, ele mandou com algumas estatísticas e alguns detalhes, né? Algumas coisas que a gente já falou, a estreia, por exemplo, da Sauber, algumas estreias com os pilotos, no caso, Rubinho, né, o Rubens Barrichello, o Luca Badoer, bastante conhecido, e o Michael Andretti também, que foi citado. Além do primeiro pódio de três do Mark Blundell, a última corrida de Ivan Capelli na categoria, o último GP na África do Sul, e o detalhe dos 26 carros que largaram e 5 pilotos que cruzaram a linha de chegada. Fábio Campos, eu sei que você teve problemas aí no áudio, não ouviu os últimos comentários a respeito sobre Christian Fittipaldi e sobre a questão de DRS em relação à competitividade que se viu, principalmente as ultrapassagens que se viram ali nessa corrida, mas fique à vontade para falar a respeito sobre isso e também sobre um detalhezinho, né? Último GP na África do Sul. África do Sul que foi um palco tradicional, mas não com esse traçado. E antes de fazer esse programa, alguém, que eu não vou lembrar quem agora, comentou: ah, mas essa versão do circuito que a Lamy melhorou, o Kailami melhorou de forma sensacional em relação à anterior. Você que gosta de comentar disso também, tem alguma opinião a respeito sobre o circuito?
Ah, eu achei muito legal o Kailami, né? A pista foi muito até legal rever. Aliás, eu lembro de rever Kailami numa sensacional corrida da GP Masters, né? Há 10 anos atrás. Aquela categoria que trouxe de volta Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell, tinha o Stefano Johansson, enfim, aquela GP Masters, categoria dos veteranos, que correu em Kailami. 2006, se eu não me engano, mais ou menos 10 anos atrás. A pista era muito legal, né? Muito diversificada, né? Tinha curva de baixa, curva de alta, tinha subida, tinha descida, tinha uma saída de boxe que jamais seria aprovada nos dias de hoje, né? Não existiria. Eu até discordo aí do que foi falado, de que se o acidente do Schumacher com Senna punido hoje, não sei. Hoje o Fórmula 1 não pune mais essas besteiras, está no regulamento, a gente já exaltou aqui várias vezes nessa temporada de 2017. Né? Hoje está mais parecido com 93 do que se imagina. Então a pista era muito legal de se ver, né? É uma pena, a Fórmula 1 deveria, né? Poderia, eu acho que é uma coisa que eu sempre exalto aqui no café, porque quando a Fórmula E correu em Marrakech eu me lembro de ter falado isso. É importante correr na África, né? Nem que seja uma corrida, né? É um continente que precisa de visibilidade, é um continente que, claro, tem enormes dificuldades, né? E o país com poder para trazer a Fórmula 1 na África talvez seja só mais praticamente a África do Sul mesmo, né? Então, mas era importante, né? É importante a gente ter um sul-africano campeão de uma categoria de base da MotoGP, a gente tem alguns resquícios da África que eu acho que são importantes, e é uma pena a Fórmula 1 ter saído da África, né? Até para esse caráter mundial, a Fórmula 1 passa em todos os cantos do mundo, né? E só não passa na África. E seria interessante se passasse, né? Seria importante até para o país mesmo, nessa questão de turismo, enfim, algum país de lá receber a Fórmula 1. Até o Rally Dakar saiu da África, né? Isso é uma pena. Manteve o nome e saiu da África, né? Que era uma coisa. A essência do Rally era o desafio justamente no território africano. Então eu sinto falta da África, eu acho que deveria ter mais Áfricas na Fórmula 1 e no automobilismo em geral, por isso que eu falei, quando a Fórmula E correu em Marrakech, no Marrocos, né? Ali é quase uma Europa, mas simbolicamente é importante ter feito isso que fez. Né? Dos outros assuntos, não sei se eu perdi mais algum outro assunto importante, enfim, mas não sei o que vocês falaram do DRS, vocês sentiram falta do DRS, é isso?
Não, é porque tivemos um comentário provocativo do Cesarino, falou que gostou da corrida e achou legal a disputa entre Senna e Prost com briga de pista sem DRS.
Mas é legal, é isso. Isso tem um detalhe técnico nisso aí que é importante. O grande sabor dessa corrida foi ver os três pilotos andando muito próximos, numa pista de muitas curvas de alta, né? Então você vê, tem um momento que tem uma câmera on board no carro do Prost e ele tá ali atrás do Senna e tem um mergulho assim de uma curva que desce e de repente quando faz a curva assim, começa a subir, parecendo um pouco com a Turquia. E você vê ali o carro sem desgarrar em nada do outro, né? Você tinha a capacidade de um carro seguir o outro de trás, bem colado atrás, por uma volta inteira, por várias voltas inteiras, né? Então o Cesarino fez essa provocação no DRS, mas eu acho que tem esse lado técnico da gente observar mesmo, né? É como que não era nem necessário, né? O carro tinha, embora eu repito o que eu já falei, né? Talvez o ponto da virada, né? O turning point da Fórmula 1 de tecnologia sobrepor ao braço, talvez seja realmente até 93 mesmo, comece exatamente em 93, mas mesmo assim você tinha os elementos que as defesas de posição do Senna com o Prost era puramente no braço. Você via que ele jogava o carro, que ele fechava a trajetória, que a curva era praticamente do Prost, ele freava mais dentro, né? Então você reparar esse tipo de coisa é muito saudável, é muito interessante, porque é o tipo de coisa que a Fórmula 1 vai começar a brigar, não é nem deveria mais, a gente já sabe que a Liberty vai começar a correr atrás disso, e é disso que tem que correr atrás, né? Não é para ser igual 93, não vai ser jamais igual 93, mas é o que eu sempre digo aqui no café, elementos que você traz para cá, que você adapta para a realidade de hoje, que você, fundamentos, talvez não seja nem elementos a palavra, são fundamentos. Então você via a Williams e a Benetton e a McLaren andando colada, sem precisar perder por causa de uma curva de alta, enfim, perder contato com o carro da frente, isso é muito valioso. Por quê, né? E esse, só para encerrar um detalhe técnico, nesse ano justamente a Fórmula 1 tinha dado mais um passo para trás em termos de aerodinâmica, né? A Fórmula 1 fez de 92 para 93 algo como o DTM fez agora, no do último ano para esse, que é liberar potência de motor e tirar carga aerodinâmica. Então fica aí alguns exemplos, fica alguns elementos para serem pensados aí para o ouvinte que gosta de fazer essa relação, aquelas corridas de ontem com as corridas de hoje. Tem coisa para se aprender, tem coisa para se jogar fora, tem coisa para se aprender, sem dúvida nenhuma.
Bom, vamos passar rapidinho aqui para quem não tem esses dados à mão e está ouvindo o programa, vai aí, quem fez a pole position para essa prova em 93 foi o Alan Prost, seguido do Senna e Schumacher. A briga, como nós falamos, se desenvolveu muito no início entre eles. Temos algumas ultrapassagens clássicas, como a do Prost em cima do Senna, a ultrapassagem depois do Schumacher, logo em seguida, em cima do Senna também, disputas no box, o famoso, ou nem tão famoso, mas o toque do Schumacher que causou sua saída. E a classificação da corrida terminou o seguinte: Prost em primeiro, Senna em segundo, Mark Blundell em terceiro, de Ligier, Christian Fittipaldi em quarto, J.J. Leto em quinto, Gerhard Berger sexto. Como era a primeira prova do campeonato, esses eram os seis primeiros do ano de 93.
Eram os que pontuavam, inclusive, né? Eram os que pontuavam.
Exatamente. Que, como vocês sabem, terminou com o título do francês Prost, aproveitando aí para se despedir da Fórmula 1 de uma maneira, deixando a marca do professor na história. Bom, encerramos 1993, espero que vocês gostem. Agora nós vamos passar uma vinheta, porque nós vamos entrar em muitas discussões a partir de agora.